Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, por leite.
Eu sou Carolina, também apaixonada por leite. Mãe da Maria e da Laura, duas bezerras.
Eu sou Ivani, mãe do Fernando. Filho, você tomou o seu comprimido de cálcio que eu mandei você tomar todo dia?
Uma certeza eu tenho bastante cálcio no corpo. Olha, eu vou te falar, eu compro leite de caixa, assim.
Nossa.
E em casa a Carol não toma muito. A Carol, minha esposa, não é muito ligada em leite, eu sou ligadão em leite.
É verdade que teve uma revolta do leite aí?
Teve, a gente fez o episódio da alergia da proteína do leite e a gente também falou sobre a intolerância de lactose.
Sim.
E aí no episódio a gente veio falando, o pessoal falou, pô, mas eu gosto tanto de leite, e aí eu tenho que saber se eu tenho ou não tenho, eu tô com medo de descobrir se eu tenho intolerância.
É, e sabe, pessoal... não teve aquele pessoal que falou contra o leite?
Me questionaram o seguinte, qual é o mamífero que depois de adulto continua tomando leite? E você acredita que eu fiquei um dia inteiro no trânsito pensando qual mamífero toma? Eu sou um mamífero que toma leite depois de adulto. Mas apareceu essa turma aí sim.
Então tá. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu jogo uma outra pergunta pra você.
Tá.
Você sabia que a osteoporose, ela poderia ser considerada uma doença de criança e não de adulto?
Ah, é? Inclusive, osteoporose minha mãe tem.
Sua mãe tem.
Mas
ela não é criança, né?
É, eu achava que era uma doença de velhos.
Na verdade, ela não é uma doença de criança.
É.
Você não vê osteoporose em criança, exceto com algumas situações graves e de criança doente. Mas acontece o seguinte, a gente poderia dizer que uma pessoa que, na idade adulta, tem osteoporose, ela começou quando ela era bebezinha. Por quê? Porque você precisa de cálcio. E se você não tem cálcio suficiente, seu osso enfraquece. E você está cultivando uma osteoporose para quando você for adulto. Então, tudo bem que você pode não tomar leite e você aderir a essa ideia de que os mamíferos que não tomam leite, lololololó. Tudo bem. Só tem uma coisa.
Tem que achar o cálcio em outro lugar.
Em algum lugar você tem que achar cálcio. Ou você vai chupar giz, ou você vai fazer alguma outra coisa. Porque não dá pra viver sem, tá?
Exatamente. Agora a minha cabeça tá pensando aqui, se
Ora,
eu não acho no leite...
Que problema é esse do cálcio? Que cálcio? O que é cálcio?
É, o cálcio, na verdade, as pessoas pensam no cálcio no osso e no dente.
Exatamente.
Né? Porque é branco, lá no raio-x eu acho que o osso é branco e tal. Quando eu vejo aqueles esqueletinhos, eu vejo eles bem branquinhos,
isso,
né? Realmente, a maior composição, a maior quantidade de cálcio tá nos ossos, se você pegar a composição corpórea, tá?
Uhum.
Mas o cálcio é um mineral que ele participa de inúmeras funções do corpo. Contratilidade muscular, permeabilidade das membranas das células, liberação hormonal, tem tanta participação do cálcio que a gente não é nem capaz de enumerar,
Por
eu
exemplo,
acho, né, Ivani?
Por exemplo, o músculo cardíaco, o músculo quase que nem é importante, nada, né, gente? Sabe, se não tiver, se tiver cálcio baixo, por exemplo, você morre. Só isso,
o seu coraçãozinho só não bomba mais.
Só isso, tá? Se você não tem cálcio, hipocalcemia, por exemplo, uma doença gravíssima, que você morre, tá?
Fica
é raro,
tem
né?
Que ter cálcio,
você
tem que ter cálcio.
Você, pra você chegar numa hipo, como o osso, e por que a gente falou da osteoporose como primeiro sinal de cálcio baixo? Porque a gente é muito inteligente, muito mais do que qualquer máquina, e a gente pode usar isso muito a nosso favor, né? Então, o que o corpo começa a fazer? Quando diminui o cálcio no sangue, que é o cálcio que participa de todas essas funções, o corpo começa a tirar o cálcio do osso e usar essa reserva de cálcio tão nobre, e aí a gente começa a deixar o osso pobre em cálcio, né?
Por isso mesmo que quando você dosa o cálcio nas pessoas, e aí a pessoa fala assim, não, mas eu fiz o exame de sangue, meu cálcio tá ótimo. Ora, dificilmente uma pessoa que tá aqui conversando com você ou que vai até o laboratório e dosa o cálcio vai estar com algum problema no cálcio. Por quê? Porque se estivesse, ela não estaria nem lá, tá? Porque isso é uma doença, isso é uma situação grave. E justamente pro cálcio ficar mantido normal, é o que ela falou, o organismo tira o cálcio do osso. Então sempre que você dosa, em geral tá normal, mas ele
Porque
está normal
tá se regulando.
Aos custas de a retirada de algum lugar. E o que que vai, quem é o primeiro da lista? O osso. Que é o lugar onde mais tem cálcio.
Certo? E aí lá no futuro, isso que a Ivani falou, lá no futuro que eu vou ter osteoporose. Eu posso ter osteoporose na infância? Pode. Só que são casos muito raros, né? Tem uma doença genética, por exemplo, que chama osteogênese imperfecta, que a criança não é capaz de compor o osso, que a criança tem uma osteoporose gravíssima, mas isso é muito raro. O que a gente vê na infância, na deficiência de cálcio e vitamina D, é o raquitismo, que é cada vez mais raro, né, nos dias de hoje.
Raquitismo.
E o raquitismo é isso, é o paralelo que a gente faria com a osteoporose do adulto, né, que é o extremo da falta de vitamina D e cálcio, a criança não é capaz de compor o osso adequadamente, aí o osso se entorta, fica fraco. Mas, de fato, uma osteoporose é pura, na infância a gente não vai ver, mas o adulto vai sentir as consequências no futuro. E por que a gente está tocando nesse assunto? A gente já falou em outros episódios da vitamina D. Então, a vitamina D, ela participa da absorção do cálcio, certo? Então, quando eu me alimento, eu introduzo o cálcio no organismo, a vitamina D vai participar da absorção e da incorporação desse cálcio. Então, é um binômio sempre que a gente fala vitamina D e cálcio, tá? A vitamina D, a gente já falou exaustivamente, mas só repetindo aqui. Alguns alimentos têm vitamina D. A sardinha é um deles, por exemplo, mas a gente sabe que é muito pouco o que eu tenho de vitamina D nos alimentos. A base da vitamina D, da introdução da vitamina D no nosso corpo, é por radiação solar. Então, o raio de sol bate na nossa pele, vai usar a gordura da pele para transformar em vitamina D. Aí tem a participação do fígado, do rim, enfim, todo o processo de formação de vitamina D. Tem alguns lugares, se você for ler os guidelines americanos, que eles preconizam um banho de sol entre 11 e 3 da tarde. Olha o período que a gente fala de risco, certo? Para você ter vitamina D exclusivamente pelo banho de sol, você tem que ficar entre 15 minutos e 30 minutos, entre 11 da manhã e 3 da tarde, tomando sol. Só que a gente não faz isso, né?
Tudo ia bem até a gente começar a ter câncer de pele.
Isso.
Exatamente.
E aí, acabou a festa. Se você for ficar nesse período no sol, você vai usar protetor solar. E o que acontece? O protetor solar não deixa você fazer vitamina D. Então, mesmo se você vive num país tropical abençoado por Deus, como o nosso, o que acontece? As pessoas acabam tendo deficiência de vitamina D justamente porque ou elas não estão no sol ou elas usam protetor solar.
E a própria poluição diminui a incidência de raio ultravioleta. Então, assim, mesmo que eu tivesse a possibilidade de ficar, né, Ivani, numa cidade como a nossa, por exemplo, a gente sabe que diminui a incidência do raio. Então, o que a gente tem de norma, né, Ivani? Repor. Então, eu tenho que fazer a suplementação oral de vitamina D. A gente até falou no outro episódio que o que se preconiza, com certeza, é até 2 anos, tá? Uhum. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que até 2 anos eu tenho que dar vitamina D. Mas a tendência atual é não parar de dar vitamina D. É a gente seguir suplementando vitamina D, porque a gente sabe que participa também de vários processos e cada vez mais tem se encontrado evidências do benefício da vitamina D no sistema imunológico, no processo de câncer. Enfim, eles veem que a deficiência da vitamina D entra também impactando, enfim, várias situações de saúde que a deficiência ou insuficiência de vitamina D é impactante.
Por esse motivo, que é uma vitamina que deve ser usada desde que a criança nasce, desde os primeiros dias de vida.
Eu dou as 2 gotinhas pro João.
Exatamente.
Todo dia.
Exatamente, você vai aumentar, quando você vier aqui na consulta, nós vamos conversar, porque a partir de 1 ano a gente aumenta. Em geral, assim, a dose que se preconiza é em unidades, né, que a gente vê. Então, geralmente, a vitamina D, ela vem em gotas e, em geral, uma gota tem 200 unidades de vitamina D, por isso que ele toma 2. Eles tomam 400 unidades, é preconizado 400 unidades de vitamina D até 1 ano de idade. A partir de 1 ano pra frente, 600 unidades. Então, ele vai passar a tomar 3. Claro que existem algumas formulações que tem uma gota tem 500 unidades, uma gota tem 400 unidades, depende muito da vitamina D que você está dando, tá?
Entendi.
Mas a tendência é que se mantenha mesmo, é o que a Carolina falou, que se mantenha essa vitamina D com 600 unidades para sempre. Mais para frente, até na idade dos idosos, você aumenta até para 800 unidades de vitamina D.
Eu posso tomar as gotinhas com o João, então?
Pode.
Você pode, sim.
Pode e deve tomar, porque a gente sabe que a nossa população é bem deficiente, né?
Porque imagino que você não deva tomar sol, né?
Não.
Exatamente. Mesmo porque o computador não emite raios.
Não, aí eu fico dentro do...
Se emitisse, você estaria bombando de vitamina D, né? Exatamente, então.
O cara que inventar um solzinho que sai pelo USB assim, vai...
Olha aí, empreendedores, mais uma que nós temos. Agora é a água do coco, lembra? Agora já estamos com essa. Computador que emite raios para vitamina D. Bom. Então é isso, quer dizer, a gente precisa repor vitamina D, não tem como. É, a vitamina D, ela virou uma certa febre há uns anos atrás. Então todo mundo dosando, e aí ficou, todo mundo descobriu, né? Oh, todo mundo tem vitamina D baixa. Todo mundo tinha... Acho que a pessoa com a vitamina D mais baixa que eu já vi até hoje era eu mesma. Nossa senhora. Quando eu recebi o resultado, quase caí de costas. Né? Tanto que assim, mudaram, né? Porque antigamente se via assim, acima de 30 é o normal, abaixo de 30 tem que repor. Só que isso mudou. De hoje, o que se sabe é assim, entre 20 e 30 no resultado da vitamina D, é um período que não precisa se repor. Você pode até suplementar, mas você não precisa fazer uma reposição pesada de vitamina D. Acima de 30 é que é o normal. Entre 20 e 30, um pouco de suplementação vai bem. E abaixo de 20, sim. Essas pessoas têm uma vitamina D muito baixa e precisam de uma reposição maior. E aí depois o médico vai acabar fazendo isso. Então, só para a pessoa ter uma noção. Claro que assim, às vezes a gente tem uma pessoa lá com 21, e eu tô vendo que tá entrando na época do inverno, essa pessoa não vai ficar exposta, muitas vezes eu já suplemento mais, tá? Uhum. Então, não adianta você tomar ou ter cálcio, ou comer coisas com cálcio, e não ter vitamina D para absorver. Você precisa ter o conjugado dos dois aí.
Eles são
e também
duplinha.
Não adianta você tomar vitamina D e não ter cálcio nenhum para absorver. Então tem que ter o cálcio e a vitamina D. Ele é uma dupla dinâmica aqui, certo?
Certo.
Bom, aí a gente bate, então, suplementação da vitamina D, é isso que eu falei. Agora, e o cálcio?
E não se discute muito, né, Ivani? Engraçado que ninguém fica muito... mas pra que suplementar a vitamina D? Todo mundo suplementa. E o cálcio, as pessoas têm um pouco mais de parcimônia pra suplementar, não é?
Acho que sim.
Mesmo pessoas com dieta pobre em cálcio, é raro você ver um adulto ou uma criança suplementando cálcio. Mas seria de extrema importância que as pessoas tivessem um olhar bem cuidadoso pra isso, né?
É, e mesmo porque aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, alimentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muito suco de laranja que é enriquecido com cálcio, tá? Coisa que aqui no Brasil a gente não vê. Talvez, não sei se a gente não tem tanto hábito, hoje que a gente tem tido mais hábito de tomar suco pronto de laranja. A gente tem mais hábito, acho, de espremer a laranja. Mas nos Estados Unidos a gente tem muito alimento que tem cálcio na composição e isso acaba sendo bom. Ou seja, aqui, se você tem que tomar ou ter cálcio, você tem que tomar leite mesmo, porque é a principal fonte de cálcio é o leite.
Eu tava até, você falou dessas suplementações, aí eu lembro que tinha aqueles frascos de... Vende-se muito na farmácia, eles tentam te vender assim que você passa lá, de compra esse frasco aqui de cálcio pra você...
Sim, mas aí é cálcio comprimido.
Esse beleza, esse...
É, tudo bem, se a pessoa, por exemplo, como eu, que tem intolerância à lactose, lembra que eu falei lá no outro... No outro? Eu não, assim, pra mim é difícil tomar leite e não é muito fácil. Tudo bem, eu tomo um iogurte e tal, isso eu aguento. Mas eu preciso repor cálcio.
Então você toma umas capsulinhas daquela.
É importante. E meu filho, por que que eu falei no começo, Fernando, você tá tomando o seu comprimido de cálcio? Por quê? Porque a quantidade, a necessidade de cálcio, ela varia ao longo da vida.
Ah, tá.
Então, quando a criança é pequena, ela tem uma necessidade de cálcio menor do que quando ela fica maior. Menor.
Isso,
certo, até, Carolina?
Até 12 meses, mais ou menos, a necessidade é considerada até baixa, né, Ivani? Se comparar com outras faixas etárias. 200, 300
miligramas de cálcio por dia.
Então, é pequeno, assim, leite materno é totalmente capaz de oferecer essa quantidade, mesmo as fórmulas. Agora, conforme a criança vai crescendo e vai fazendo uma composição, vai aumentando a necessidade de aumentar a composição óssea, enfim, a necessidade de cálcio vai aumentando gradativamente, né? Então, o que a gente tem é para criança entre 1 e 3 anos, por exemplo, aumenta para 700 miligramas por dia a necessidade de cálcio.
E eu vou te dizer uma coisa, existe uma coisa muito importante, que é o seguinte, na fase pré-puberdade, existe uma coisa que é a formação da massa óssea. O que que é essa massa óssea? Ela é justamente essa a hora em que o seu osso vai receber a quantidade de cálcio e ela vai formar, ele vai ficar duro, tá?
Como se fosse a reserva, né, Ivani? Assim, a reserva é a memória do que vai ser a sua estrutura óssea, né?
Exatamente. Então, a fase de adolescência é a fase que você precisa de pelo menos 1 grama de cálcio, 1000 miligramas. Então, eu tô falando que uma criança de 1 ano precisa de 300 miligramas e quando você chega na fase de adolescência, você precisa de 1 grama, 1000 miligramas.
É, tem um artigo bem bacana, né, Ivani, que foi publicado na Pediatrics, que eles até falam que entre 9 anos e 18 anos, eles preconizam 1.300 miligramas de cálcio por dia. Então, veja como aumenta do
Mas
bebê.
Isso dá pra encontrar num copo de leite ou não?
Então, nós já vamos falar isso
só pra vocês. Tá, como
então,
a gente
veja bem a necessidade que a gente tem de cálcio quando a gente é adolescente. por isso que eu perguntei pro Fernando, você está tomando seu comprimido? Por quê? Porque para você ter 1.300 miligramas de cálcio, você precisa tomar pelo menos 3 copos de leite por dia. 3.
É o que eles
quase
dizem.
Um litro, né?
Isso
é
eu
litro.
Tô falando no leite
menos.
Comum.
É.
Um leite comum.
Porque o que você tem mais ou menos leite comum
leite,
é.
Existe leite que tem um
rico
pouco
em cálcio.
Mais. É, por exemplo, aqui a gente tem o Molico, que é um leite desnatado, enriquecido com cálcio. Mas se você for olhar no leite aqui, não tem isso. Você não tem um acréscimo a mais de cálcio, não. Então fica nessa tanto aí que a gente tá falando.
Entendi.
Agora, tomar 1 litro de leite por dia? Qual? Olha, não conto nos dedos de uma mão um adolescente aqui que tome 1 litro de leite por dia. Porque é interessante, as pessoas vão tomando cada vez menos leite. Vai ficando cada vez menos. Começam tomando leite e vai descendo. A Carolina é uma exceção aqui, que toma bastante leite. Mas eu vejo aqui, as crianças vão tomando cada vez menos. Tem uns que não gostam de iogurte, tem uns que não, sabe, não
e a criança
curte.
Quando sai da mamadeira, Gustavo, vai ver isso com o João.
Ah, sim.
É muito comum diminuir a quantidade de leite, porque na verdade a mamadeira tem aquela coisa do aconchego,
sim,
do sugar.
Sim, eles gostam do continente, não do conteúdo.
Exatamente.
É o que eu falo aqui. Exatamente. Tirou a mamadeira, pronto, não quero mais nada de leite. Eles largam o leite. E aí depois, pra você voltar da leite, meu, é um sufoco. E então chega um cara de 16 anos de idade, você acha que ele vai ficar tomando 1 litro de leite? Não, ele não toma.
Então o Fernando lá tem as cápsulazinhas dele.
Eu dei pra ele, não sei se ele tá tomando, depois eu vou fazer um cheque. Mas é, normalmente, o que que eu faço? Isso não é tão raro, eu suplemento, porque nós precisamos dar 1 grama de cálcio, pelo menos. 1.000 miligramas para um adolescente é bastante. Então, a gente faz um combinado. Às vezes toma um leite de manhã, toma um iogurte, come um queijo. A gente vai juntando, faz uma, né? 3 porções de cálcio por dia, 3 porções de lácteos por dia seria o ideal. Então, a gente faz um certo combinado com os adolescentes, tá? Mas olha, vamos falar em miligramas de cálcio, o que teria, por exemplo, num copo de leite? Teria
leite
o quê?
É mais ou menos 1 miligrama por ml, é o que eles dizem, em média, né?
É uns 300 miligramas. Se a pessoa tomar 300 ml, hein? Que é bastante.
Bastante.
Em geral, a gente toma o quê? Copo de 200 ml, mais ou menos.
Acho que eu não.
Bastante, né? Deve ser bastante, né? Você toma mais?
Eu tomo mais, aquele copão do...
Ah, você toma copão? É, mas nem todo mundo toma copão, né, Gustavo? Vamos pensar na média das pessoas. 200 ml, mais ou
200
menos. Que mais?
A sardinha, ela é rica em cálcio, mas assim, rica.
Mas quantas sardinhas você comeu na semana passada? Eu não comi nenhuma. Você comeu alguma?
É super raro comer sardinha.
Isso
vem quando você vai num nutricionista ou num nutrólogo, que ele te sinaliza a importância. Então, eu não quero tomar leite, eu tenho uma sensação ruim, porque não sabe que é intolerante à lactose, enfim. Ele começa a fazer um equilíbrio com outros alimentos, mas é muito difícil, o que a Ivani falou, você conseguir isso, é chegar no teu objetivo de cálcio se não tiver nenhum derivado de leite.
A pessoa,
né,
fala assim, eu como brócolis. Não, você precisaria comer uns 2 maços de brócolis por dia, todo dia, não dá.
Sabe um alimento que é super rico em cálcio, mas que é muito raro a gente comer? A alfafa. Então os cavalos estão felizes nesse momento, né? Porque a alfafa é rica em cálcio, mas quem come
pois
alfafa,
por isso
gente?
Que o cavalinho não precisa tomar leite depois.
Entendi.
Porque ele come alfafa.
Ele
agora você vai comer alfafa.
Ele encontra outras coisas na natureza, né?
Agora, feijão branco tem cálcio, grão de bico tem cálcio, mas isso acaba comendo de vez em quando. Quer dizer, não é uma coisa que você come toda hora. Mesmo um iogurte não tem tanto cálcio. Se você for comer um iogurte, vai ter o quê? Uns 150 miligramas de cálcio, entendeu? Então,
pois
não é
aí fica muita matemática, né? Por isso que acho que o comprimido...
Mas é importante pelo seguinte, quando a mãe chega aqui e fala, o meu filho, ele tem 2 anos, ele toma 800 ml de leite por dia. Eu falo, olha, tá demais, não precisa de tudo isso.
Ah, não, então agora entendi.
Tá
então,
demais, pra que 800 ml? Ele come bem, toma 800 ml de leite por dia, ele vai ficar gordo, isso sim. Porque você precisa de mais ou menos o quê? Uns 300, 500 ml por dia. Vai tomar demais, não vai dar certo.
Ai, Vanessa, não existe. Nem de mais, nem de menos,
nem
né?
Nem de mais, nem de menos.
Pra ficar gordo. Demais.
Tá, então
entendi.
É isso. Quer dizer, tá. Matemática, desculpa, tá? Se você não gosta de matemática...
Não, vai precisar.
Mas ela entra assim na medicina.
Já mudei de ideia, já me convenceu.
Você entendeu? Agora, vai chegar o contrário. Depois, e o duro é isso. Porque numa fase inicial a gente não precisa dar demais, mas depois nós vamos precisar dar.
Entendi.
E é quando a criança já não toma mais leite, é quando ela precisa de leite, que é justamente a fase pré-puberdade. E é justamente nessa hora de formar massa óssea que a gente vai precisar de uma quantidade de cálcio boa. Aí, se vai ter que suplementar ou não, vai ser uma decisão do pediatra aí junto
com
a mãe.
Você toma as cápsulas de cálcio? Você,
Ivani? Ah, eu tomo porque eu não tenho... Porque eu não consigo tomar leite.
Ah, entendi. Então, entendeu? Você tem a sua rotina de cápsula.
É, eu tenho, porque senão...
A Carol já deixa pro leite essa...
Eu tomo no leite, com certeza.
E as meninas também.
E as meninas também. Eu tô na fase e vai ficar gordo. E as meninas, Ivani?
Olha, que ninguém tá vendo, mas a Carol é muito elegante. Ela não tem nada, nenhuma gordurinha aí. Pode tomar leite à vontade, né?
Muito bem, entendi. Até eu tô perguntando disso porque talvez eu não esteja tomando o necessário, né? E também a gente não sai testando aí quanto tá o nosso cálcio. A torta e direito.
Isso é muito prático com as mães, Gustavo. Isso que você tá falando, assim, realmente não pode ser matemático. Tem que ser muito natural. Então, cabe ao profissional de saúde sinalizar pra mãe, ou até pro adolescente que já vai à consulta sozinho, qual a melhor forma dele chegar nesse número necessário do dia. Então, tem que ser uma coisa muito prática, porque o adolescente é muito prático. Se eu não fizer uma coisa que seja palpável pra ele, não vai adiantar.
Não vai mesmo.
Então, você tem que bater um papo e ver quanto que come, do jeito que come. Se você achar que não vai chegar, dá uma cápsulazinha de cálcio. Do contrário,
ajusta. Lá mesmo, nas gôndolas americanas, você vê cálcio de tudo quanto é, com gominha, mastigável, né? Com gosto, sem gosto, comprimido, de todo jeito você tem. Tá? Você compra lá, às vezes, umas embalagens com 600 cápsulas, entendeu?
Eu já vi até chiclete que tinha cálcio lá.
É, pois é.
Vai mascando e sei lá.
E por que o americano faz isso, né, Gustavo? Porque é muito mais barato suplementar cálcio agora, falando de saúde pública, do que tratar osteoporose no futuro.
Sim, porque uma osteoporose te acaba, sabe como? Uma fratura de fêmur, por exemplo. E isso é bem caro.
Sim.
Tá?
E não é tão caro as cápsulas, né? O cálcio não é tão caro.
O cálcio não é caro. Não.
Não é, não.
E você consegue pegar na rede pública. Então, se o seu médico prescrever com duas vias, você vai no posto de saúde, você pode conseguir cápsula de cálcio pelos... Então, nem isso justifica, né, Ivani?
É, pois é. É muito mais uma orientação do que outra coisa.
Entendi. Tá? E então, a gente aprendeu aqui um monte de coisa com relação à alimentação, a nossa rotina com sol. Eu também vou passar na farmácia e vou comprar meu frasquinho de cálcio, que deve, né... Não sei se eu tomo leite suficiente.
Se você toma leite, você não precisa, mas...
É, mas eu tô fazendo a matemática, se a gente considerar aí que é 1.300, né? Talvez.
Mas você já passou da fase de adolescência, não?
Hã?
Você é adolescente
ainda? Não, eu sou adolescente, eu me sinto adolescente. Muito bem.
Fica tranquilo com o seu leitinho de dia, tá bom?
Tá certo. E quais são as recomendações finais que vocês deixam aqui pro pessoal?
Bom, então acho que a principal da vitamina D, assim, o binômio vitamina D cálcio é extremamente importante, então no olhar tem que ser pros dois, quando a gente fala de saúde. É, a vitamina D a gente vai suplementar sim, até os 2 anos sem nenhuma dúvida, e a tendência é que a gente suplemente pelo menos até 18 anos, né, Ivanilza? Adultos atualmente tem uma tendência grande de suplementar. E com relação ao cálcio?
Com relação ao cálcio, novamente, é importantíssimo pro organismo. Não dá pra gente tentar ver se tá baixo, porque não vai nunca conseguir com os exames. Então, o certo é você ter uma quantidade mínima diária que vai aumentando ao longo da vida, chegando num pico perto da adolescência, certo?
Aí.
E depois dessa fase aí, tudo bem se ainda manter um pouquinho, mas um pouco de leite quando você é adulto tá ok.
Perfeito.
Mas a fase de adolescência, que é uma fase bem importante.
Que
tá
é a
certo?
Fase que o Fernando, por isso que ele está lá tomando o seu, e depois você tem que dar uma olhada se você está tomando tudo.
É, eu vou olhar, que ele sabe muito bem que eu vou olhar.
Muito bem, você, papai e mamãe, que ficou com a gente até o final, espero que você tenha gostado desse episódio, entendido a importância dessa dupla que a gente comentou hoje. E se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem que dar o seguir, compartilhar também lá no... Não precisa fazer isso que eu estou dizendo, né? Mas a gente gostaria de que você propagasse a mensagem do PediatraCast, compartilhando no seu Instagram, marcando outras mamães. E se você estiver lá pelo iTunes, no finalzinho de toda a jornada no iTunes, você pode avaliar o podcast. O que, que a pessoa faz, Carol?
A gente quer que você avalie positivamente, mas desde que você goste. E eu acho que a gente merece as 5 estrelinhas, né, Ivani?
A gente merece. E enquanto só tem 5, vão as 5 mesmo. Tudo
é
bem.
Isso aí. A gente tem um site também, Ivani. Qual que é o nosso site?
www.pediatracast.com.br.
É isso aí. Você que não quer ouvir nem pelo iTunes, nem pelo Spotify, dá pra ouvir pelo site também. Muito facinho lá. Só tem que ter um foninho de ouvido, que é mais fácil de você curtir o episódio com a gente, dá pra fazer outras coisas também. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.